Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Rey e a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina em entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Vamos ao episódio de hoje. O OMS fala em epidemia mundial do tabaco e nós fomos conversar com o cardiologista do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela diz que cigarros eletrônicos não ajudam a parar de fumar. E mais, estudo descobre um antibiótico que auxilia no tratamento de Parkinson. Para a pesquisadora, o tratamento com a doxiciclina traria menos efeitos colaterais e melhoraria a saúde dos neurônios. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório sobre a epidemia global do tabaco. Brasil e Turquia são destaque. Países dentre 170 nações que aderiram a medidas globais da Organização Mundial da Saúde, implementando ações governamentais consideradas de sucesso, ou seja, trouxeram resultados para a redução do consumo do tabaco. O resultado está no 7º relatório da Organização Mundial da Saúde. Na avaliação do órgão, Brasil na 2ª posição é exemplo para o mundo no combate ao tabagismo. E vou conversar com um especialista no assunto, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo, do INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, professora doutora Jaqueline Scholz Issa. Doutora Jaqueline, bom dia, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema importantíssimo. E o que a gente quer entender é o seguinte: a Organização Mundial da Saúde diz que Brasil e Turquia implementaram medidas, ações governamentais, medidas importantes que trouxeram resultado na redução do consumo de tabaco, que é uma luta mundial, porque a gente sabe, né, associada a esse vício, quanta doença está, vem junto, né? Brasil fez a sua parte, doutora?
Fez e espero que continue fazendo, né? Acho que todas as medidas adotadas ao longo aí de mais de 20 anos, desde o ministro Adib Jatene, em 96, que foi o precursor dessa campanha toda, criando os ambientes, a questão de aqui pode fumar e aqui não, aquele conceito que o tabagismo, cigarro do outro, fazia mal para as pessoas, depois com o Serra, com políticas de restrição de propaganda, depois a política de aumento de preço, e depois também com o governador Serra, os ambientes livres do cigarro no estado de São Paulo, que depois o Brasil inteiro adotou. Então é uma sequência vitoriosa, né, de ações que permitiram a redução expressiva do número de fumantes. Hoje, de cada 100 brasileiros, 9 fumam, né? Então, é um número, uma conquista isso, mas ainda temos 18 milhões de fumantes e a luta continua. E eu diria que agora existe um novo vilão nessa história toda, que por enquanto nós aqui no Brasil estamos protegidos, que são as novas formas de cigarro, né? Cigarro eletrônico, cigarro aquecido, que vem travestido, que a indústria, né, tenta enganar as pessoas de que esses produtos elas podem usar, mas na verdade o interesse é vender dependência à nicotina. E hoje os trabalhos já mostram que, com certeza, esses produtos também não são seguros para o uso e precisam também ser regulamentados como os cigarros. E, do meu ponto de vista, no Brasil, a gente devia continuar com eles banidos, né? Porque isso poderia comprometer o avanço que o país tem na redução do número de fumantes e, consequentemente, todas as doenças que isso acarreta, né? Principalmente as cardiovasculares, né? O Brasil já gasta por ano 57 bilhões com 18 milhões de fumantes. Você imagina se a gente tem uma nova avalanche de fumantes desses novos produtos, o impacto que isso pode causar no SUS em termos de doença, e o SUS já está, vamos dizer assim, falido, né? Pode-se dizer assim. Então, evitar doenças é uma boa maneira de prevenir, ter vida saudável e economizar recursos financeiros.
Muito bem. Então, olha, vamos começar. Muita informação importante junta aí, passada pela doutora Jaqueline, mas me chama a atenção o fato de que esses cigarros eletrônicos, que está virando onda também, que eu quero tirar uma dúvida, porque já ouvi de gente dizendo, não, é uma etapa para você deixar. Para você não deixar de vez, você sai do real, vai para o virtual. É papo isso?
papinho, não é tratamento do tabagismo. Ah. Cigarro eletrônico não é tratamento do tabagismo. É uma maneira só da indústria vender o produto, já que o cigarro como produto, cigarro convencional como produto, o mundo inteiro sabe que é ruim, né? Então é um produto do ponto de vista de marketing falido, né? Então, essa ideia de trazer novos produtos e a indústria se deu o título de seguro, baseado em quê? Baseado em pesquisas que comparam a quantidade de produtos tóxicos na fumaça do cigarro e a quantidade de produtos tóxicos presentes no vapor desses dispositivos. A quantidade de substâncias tóxicas é menor, não existe dúvida, mas não quer dizer que as que estão presentes sejam seguras. E recentemente, agora em julho, saiu um artigo importante numa revista de cardiologia, uma das mais importantes, mostrando que os cigarros e dispositivos eletrônicos, na sua fumaça e com seus componentes que são de aroma, paladar, provocam danos às células, à parede das artérias. E isso provoca risco de infarto, que é a principal causa de morte entre os fumantes. Quer dizer, ou com cigarro convencional ou com eletrônico, o risco cardiovascular e o dano cardiovascular permanece, porque o mecanismo de agressão à parede das artérias é o mesmo. E se observa, inclusive, com o cigarro eletrônico.
E vê só, como é perigoso esse negócio de informação incorreta. Tem gente achando que vai substituindo, certeza, e que está fazendo uma pontezinha ali para o menos ruim. Não, você está criando outros problemas, né? Outros vícios. Outra dependência.
E, na verdade, esse estudo também comprova, que era um argumento que a indústria usava, que a quantidade fornecida de nicotina era menor. E, na verdade, esse estudo mostra que a quantidade, a metabolização é a mesma. É que os produtos foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Então, hoje, um fumante, ele consegue migrar para o cigarro eletrônico e ficar satisfeito. Antes, ele não conseguia. Antes, ele até tinha um duplo uso, porque o cigarro eletrônico não o satisfazia. Ele acaba, virava e mexia quando podia, fumava o cigarro convencional. Hoje, com o avanço tecnológico, eles produziram dispositivos com uma capacidade de entrega de nicotina igual ou melhor até que o cigarro convencional. Então, o poder de adição e dependência é maior. E eu tenho relatos de pacientes que já usaram, porque eu trato fumantes, né? E uma época eles tentaram usar o dispositivo eletrônico, que eles falam do que não sai da boca. Sabe qual é o apelido que eu dei? Chupeta do diabo. O cara não tira da boca.
É, para entender, é uma mensagem direta, né? Para entender exatamente do que se está falando, justamente. E quando a senhora fala aqueles por aquecimento, é o narguilé? Ou narguile?
Não, cigarro aquecido.
Que é o cigarro aquecido?
Produto. Cigarro aquecido é um novo produto que a Philip Morris está produzindo no mundo, que ela promete deixar de produzir o cigarro convencional para só produzir esse produto, porque ela diz que esse é seguro.
Agora, o que é isso? Vai crescer,
cigarro aquecido é um dispositivo que ele também é eletrônico, mas você coloca um refil de cigarrinhos, né? Você coloca num dispositivo que aquece, não há uma combustão direta. Por conseguinte, você tem também, como cigarro eletrônico, na comparação com o cigarro convencional, menor quantidade de substâncias tóxicas. Mas voltamos ao mesmo ponto. A presença dessas substâncias tóxicas, mesmo que em menor quantidade, ainda coloca o ser humano numa condição de risco. E o que eles querem vender é dependência, porque esses produtos, eles conseguem liberar nicotina numa concentração que as pessoas ficam viciadas, adictas, e uma vez consomem isso, não param de consumir, ou você tem que tratar esses indivíduos como a gente trata o fumante convencional, com medicamento, passar por todo um processo para se libertar da síndrome de
continua o problema.
Dependência. Continua o problema,
Só
vem uma roupa nova, entendeu? Porque como o cigarro convencional já, todo mundo está careca de saber que mata, encurta a vida das pessoas, causa doença, causa transtorno, eles vêm com esse novo produto prometendo segurança para que as pessoas caiam na armadilha, né? E como existem países no mundo que não adotaram políticas anti-tabaco, como o Brasil e a Turquia, pode-se dizer, eles acreditaram no que a indústria desses produtos colocam, que seria uma maneira de você reduzir riscos de exposição às pessoas. Quando, na verdade, não existe nenhuma evidência disso, nenhuma. E, ao contrário, o que nós sabemos é que provoca dependência. E que hoje, à luz dos estudos atuais, que em termos de risco cardiovascular, que é o grande matador dos fumantes, né? As pessoas, quase 30% morrem em função de infarto e AVC, isso tem uma relação direta com o dano que esses produtos podem ter na parede das artérias, que é o dano endotelial.
Justamente.
Né? Que é o risco de infarto.
O risco de infarto, além de câncer de também, AVC. Tá muito associado ao câncer de pulmão, de garganta, boca, essa região da boca. Bom, muito bem. Então, agora, aquelas seis medidas M-Power, como eles chamam, né, para reverter a epidemia do tabaco, o Brasil está seguindo algumas delas, monitorar o uso do tabaco, política de prevenção, proteger as pessoas, oferecer... Agora, me chama a atenção esse oferecer ajuda para parar de fumar. Então, eu quero me concentrar nisso, porque a gente sabe que é difícil, e não adianta a gente falar que faz mal, faz mal, faz mal. Como é que a gente ajuda as pessoas a deixarem de fumar, doutora Ana Jaqueline?
Então, eu estou até aqui no Rio de Janeiro, eu estou no INCA, numa reunião do INCA, no Comitê de Tratamento do Tabagismo do INCA, para fazer as propostas, né? Esse comitê se reuniu e tem um protocolo que é de 2002, agora está sendo atualizado. Exatamente porque o Ministério da Saúde oferece tratamento para os fumantes, tanto é que eles no máximo têm o 0800, eles são encaminhados à rede pública. Então hoje a gente está aqui para se reunir, para aperfeiçoar esse tratamento, ver se a gente oferece, como no INCOR, oferece opções terapêuticas mais eficazes, que de fato ajudem os fumantes a se libertar da dependência. Então o Brasil tem esse programa, que hoje nós estamos aqui reunidos exatamente no comitê com vários especialistas para tentar otimizar oferecer esse tratamento de forma mais otimizada e que também com um perfil de eficácia maior. Uhum. Então o INCOR contribui com várias pesquisas, como por exemplo usar a genética para você escolher marcadores de melhor tratamento. A gente espera que, claro que é difícil você oferecer isso para o país todo, mas é um princípio, é um começo, e que a gente possa ter uma tecnologia em termos de saúde com uma eficácia melhor para tratar os fumantes.
Duas palavrinhas para quem quer deixar de fumar. Por onde começa?
Força de vontade, determinação e procurar ajuda. Não tenham vergonha de procurar ajuda. Tabagismo é uma dependência. Hoje quem fuma no Brasil, esses 10% e 9%, sobraram só os viciados, pode-se dizer assim. Então são as pessoas que têm dificuldade maior em parar de fumar, e elas sem nenhum tipo de vergonha, com aquela balela de que para de fumar sozinho, ou porque fulano parou, tem que parar. Não, sem esse compromisso, trabalhando numa doença, uma dependência, e tem tratamento. E hoje as taxas de sucesso com os tratamentos atuais, com essa possibilidade de você usar cada vez mais tecnologias adequadas em associar medicamentos, você tem quase 70% de sucesso. Então, assim, não fica fumando, não. Não fica enrolando, esperando a doença chegar para querer parar de fumar.
70% de sucesso? É isso mesmo?
Nossa taxa de sucesso atual, no protocolo em que a gente usa genética, né? Para escolher entre os dois melhores medicamentos para tabagismo, qual o melhor para o paciente, uma técnica também comportamental que a gente usa associada aos medicamentos, que é o fumar de castigo, isso faz um índice de sucesso ir lá para cima, e o fumante parar de fumar numa boa, só tem que fumar de castigo, né? Então,
justamente.
Eles aprendem e acham até legal, que é você tirar o fumante daquele contexto de prazer, bem-estar que ele está acostumado. Então, no nosso tratamento ele pode fumar, mas é de uma forma isolada, em pé, sem nenhum tipo de atrativo que não seja o próprio cigarro. Uhum. Como ele está com uso de medicamentos que bloqueiam o prazer de fumar, ele começa a ver o cigarro em outra perspectiva. O que eu estou fazendo aqui, não sente prazer nenhum tipo de recompensa, ele começa a ver aquela situação mais de uma forma mais crítica, e ele mesmo quer sair daquilo ali e vai com naturalidade reduzindo o consumo até parar de fumar. Então é uma forma bem atrativa para o fumante parar de fumar, e sem criar nele mais angústia, porque você quer deixar um fumante angustiado, você falar que ele pode fumar e bicho pega.
Tá aí, a tal da recompensa, né? Que como a gente busca isso, o cigarro oferece. Sempre. A falsa recompensa, meu amigo. E olha, o Gualbe escreve, nosso ouvinte aqui via WhatsApp, excelente alerta sobre o tabagismo e as estratégias da indústria para ludibriar as pessoas, para te continuar,
sem dúvida,
para te fazer dependente. Abre o olho. Abre o olho.
Isso aí. Tá bom?
Muito obrigada por também, no meio do evento aí, importante a senhora nos atender. Isso. Doutora Jaqueline Scholz, Issa, coordenadora do programa de tratamento do tabagismo, do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, super especialista no assunto. Muito obrigada.
Grande abraço. Obrigada.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Vamos falar de duas linhas de pesquisa. Comentar aqui com um especialista na área de neurologia. É uma pesquisa de cientistas lá do King's College London, que aponta em direção de outros estudos também que comprovam que os primeiros sinais da doença de Parkinson no cérebro acontecem mais muito antes dos sintomas. E os estudos lá, que inclusive foram publicados em revista científica da área, né? O que que eles apontam? Que ali uma alteração na serotonina, uma disfunção no sistema de serotonina do cérebro, pode ser um sinal de alerta precoce da doença de Parkinson. Mas a gente vai conhecer também, né, um estudo aqui da USP, que busca o controle da doença através de um antibiótico, a doxiciclina. E eu vou conversar sobre o assunto com a Elaine Delbel, que é farmacologista, pesquisadora, inclusive já premiada, pesquisadora do Laboratório de Neurobiologia Celular da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, da FORP, presidente da Federação de Sociedades de Neurociência da América Latina, Caribe e Península Ibérica, que é especialista neste assunto. Elaine, como vai? Bom dia.
Bom dia, muito bem, e você?
Tudo bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. E para tratar deste assunto em que a ciência tem investido bastante, não é? Na pesquisa para tentar prevenir essa doença né, que traz tantos prejuízos às pessoas. Bem, doença de Parkinson. Eu vou começar pedindo uma opinião, uma análise sua, Elaine, sobre essa linha de pesquisa dos cientistas lá do King's College de Londres, sobre o fato de que os sinais da doença de Parkinson vêm muito antes dos sintomas e para eles tem a ver com uma disfunção no sistema de serotonina. Isso pode ser um sinal de alerta da doença. O que se sabe disso hoje, antes da gente entrar na questão do antibiótico, que é outra linha de pesquisa?
Tá bem, é um prazer conversar com você e poder passar um pouco do que eu conheço sobre esse aspecto, né? Bom, na doença de Parkinson, existe uma degeneração das células que produzem a dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância que fala que o neurônio conversa com o outro, tá? Então, mas o nosso corpo não pode viver sem isso, não pode. Então, o que os cientistas acreditam é que aquelas células que produzem a serotonina, talvez elas vão passar a tentar produzir dopamina. Então, isto seria a causa, porque a diminuição de dopamina levaria à diminuição da serotonina. O organismo está tentando suprir, né, a necessidade de dopamina. Mas por que é que isso é tão importante ser pesquisado e ser estudado? Acontece que a doença de Parkinson, ela tem o tratamento, mas ela não tem cura. Então, o que se procura, o que se estuda é encontrar elementos precoces que aparecem antes que os sintomas motores, ou seja, aquela dificuldade de caminhar, os tremores aconteçam. Então, por isso, isso já foi investigado mundialmente, existem evidências sérias de que a manifestação, né, de ansiedade, depressão, diminuição do sono e até a constipação intestinal, esses sintomas associados, não é só porque eu sou ansiosa, porque eu tenho depressão.
Claro,
um conjunto de sintomas associados estariam associados à diminuição da serotonina. E essa diminuição da serotonina poderia ser provocada já pelo início da diminuição da dopamina. Então, é claro, existem evidências sérias que em seres humanos esses sintomas, essa ansiedade, depressão, diminuição do sono, precedem o aparecimento dos sintomas motores. Se isso for realmente determinado, existe a possibilidade de se começar um tratamento bem precoce. E é isso que os médicos e os cientistas gostariam. Porque um tratamento precoce tem mais chances de ter sucesso do que quando a doença já está num estado muito avançado, tá certo?
Certo.
Então, é assim que se entende o que está por trás dessas evidências, né?
Compreendo. E aí você consegue controlar ou reduzir o ritmo dessa neurodegeneração, porque ela vai acontecer, como você disse, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Você pode atrasar essa progressão, não é? Se está o correto
é
termo.
Essa ideia. É. Um diagnóstico precoce, muito bem. Atrasaria ou diminuiria a velocidade do desenvolvimento da doença.
Compreendo. Bom,
é
mas aí,
né?
Muito interessante. É. Agora tem a tua linha de pesquisa, que inclusive também já saiu publicada na Scientific Reports. Vamos falar um pouquinho sobre, e eu queria que você contasse o caminho, porque foi um errozinho ali no caminho da pesquisa que apontou numa direção, o erro também no processo científico, e ele pode ser muito útil, não é? A uma linha de pesquisa. Conta pra gente como é que vocês chegaram até a doxiciclina.
Obrigada. Existe uma fala, né, uma frase do Louis Pasteur, né, um cientista muito famoso, que ele diz que a mente do cientista deve ser uma mente preparada e que os erros só vão ser detectados e aproveitados para o bem se houverem mentes preparadas, tá certo?
Uhum.
Porque o erro pode passar, vamos dizer, batido, você não presta atenção, tá? Então, eu só falo isso porque eu gosto de chamar atenção quanto é importante a pós-graduação, o preparo, a formação de um cientista. Muito bem. Então, o que aconteceu na nossa experiência? Um ex-aluno meu, ele já tinha muita experiência, já havia trabalhado na indução desses sintomas de doença de Parkinson, ou seja, na lesão, na morte desses neurônios dopaminérgicos, que pode ser produzida em animais. E no nosso caso, em camundongos, em ratos, né? E esse meu estudante fez uma cirurgia em 40 camundongos, né? Eu gosto de chamar a atenção também que todos esses animais, esse trabalho é feito assim, com o máximo de ética no tratamento dos animais. E que esse estudo não pode ser feito em células em cultura ou outros modelos. Nós precisamos dos animais. Muito bem. Então, esse meu estudante fez essa cirurgia e os sintomas, né, que seriam semelhantes à doença de Parkinson, vão aparecer só 20 dias depois. Aí, de 40 animais que ele esperou, somente 2 animais desenvolveram esses sintomas que mostram a diminuição de dopamina. Bom, isso é um erro, né? O que que aconteceu? A droga estava ruim, ele errou toda a cirurgia. O que que foi? Então, rapidamente, né, o grupo procurou a causa e descobriu que o estudante, sem perceber, ele trocou a ração que é dada para os camundongos. E essa ração, ela continha esse antibiótico doxiciclina. Então, quer dizer, foi uma grande surpresa, mas como cientistas, novamente, nós tivemos que repetir, e dessa vez não dando narração, mas dando intraperitoneal, né, para esses animais, com uma dose calculada. E nós conseguimos observar o mesmo resultado. Isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a doxiciclina, ela é um antibiótico, mas ela é derivada da tetraciclina. E essas drogas, esses medicamentos, eles já estão disponíveis nas farmácias ou para o público há mais de 50 anos.
E é muito conhecido, né?
Isso, os efeitos deles são muito conhecidos. E além de tudo, é uma coisa barata.
É.
Então, vamos dizer, por que que isso é importante? Porque hoje existe um preconceito, vamos dizer, a indústria, né, que produz medicamentos, ela não quer investir em terapias para doenças do sistema nervoso central. Por quê? Porque é muito difícil realizar testes com seres humanos, é caríssimo. Nesses testes é necessário ter 500 pacientes e pessoas, entende? Não é uma coisa fácil. Então, se esse medicamento já é utilizado há 50 anos, muitos dos efeitos bons e ruins são conhecidos.
Então
perdão.
Para a gente entender direitinho, qual é a ação da doxiciclina, como é que ela está diretamente relacionada à questão de Parkinson? Ali, ação biológica mesmo, biológica ou celular, eu não sei como, enfim, o isso. termo correto. Como é que, qual é, o que, que ela faz então, essa doxiciclina? Então,
desde 2010, posso dizer, nós temos estudado esse possível mecanismo. E o que nós demonstramos até agora é que ela atua como um anti-inflamatório, ao menos, certo? Então, alguém poderia me dizer, então eu posso tomar o celecoxib ou outro anti-inflamatório que é vendido aí para dor, né? Ou então para o tratamento dentório? Mais ou menos, porque ela tem outras ações. Então, assim, se eu puder falar mais um pouco, ela
sim,
atua
favor.
Sobre a mitocôndria, diminui isso que são chamados radicais livres, que podem produzir, assim, o que a gente escuta muito, oxidação, e com isso a degeneração das células. Então, até agora, o que nós temos na mão é que a doxiciclina pode atuar diminuindo a inflamação, isso proporcionaria os neurônios poderiam ficar mais saudáveis, mas ao mesmo tempo ela tem outros mecanismos como diminuição de radicais livres, atuação na mitocôndria e outros que nós ainda não conhecemos, tá certo?
Mas então, ela age nos neurônios, ela pode regenerar os neurônios, é isso?
Não, vamos dizer assim, ó, não na regeneração, mas ela pode, da mesma forma que ela pode diminuir, poupar, né? Poupar aqueles que ainda estão vivos e diminuir o avanço dessa doença. Estabilizar, é essa a nossa hipótese, né? É isso que nós estamos tentando provar. Então, juntando aquilo que você falou no início, um diagnóstico precoce, né? E um tratamento precoce com fármacos desse tipo poderia auxiliar muitos pacientes.
Claro. Elaine, como é que hoje tradicionalmente se trata a doença de Parkinson? Com que tipo de medicamento? Como é que se ataca? Só para a gente entender o tratamento que está à disposição hoje e o que é que pode ser feito a mais, né? Como é que se trata hoje? É com medicamento, né?
É com medicamento. E isso foi determinado, estudado nos anos 50, nos anos 60, porque vamos pensar, diminuiu a dopamina, ela lá no nosso cérebro, né? O que que é, então, que se deve fazer? O médico, né? O farmacêutico vai dar àquela pessoa que está com diminuição da dopamina uma substância equivalente à dopamina. Então, o tratamento mais utilizado, que vamos dizer assim, o medicamento de ouro na doença de Parkinson, é a levodopa, que é um precursor da dopamina. Então, ela é tomada oralmente e dentro do nosso organismo, ela vai, por meio de enzimas, né, ela vai liberar a dopamina. Então, vai suprir a falta. Acontece, né, isso foi chamado de a lua de mel e durante muitos anos se acreditou que isso seria um milagre, né, para os pacientes. Acontece que, como todo medicamento, ele tem um lado bom e um lado ruim. Então, o tratamento crônico, porque, como a gente viu, não tem cura, mas ele tem que ser aplicado cronicamente para o paciente. Então, outros sintomas podem aparecer ruins. Portanto, é necessário continuar os estudos para tentar encontrar um tratamento que beneficie e que não tenha tantos efeitos colaterais.
Não tem efeitos colaterais.
É a levodopa.
Normalmente, professora Elaine, quando é que surge a doença, o Parkinson, em média? Com que idade?
Então, ela até pouco tempo, ela era considerada uma doença que aparece com envelhecimento.
É, mas hoje não, né?
Hoje não.
Hoje não.
E nós temos exemplos bem famosos, né? O Michael J. Fox, que foi... E existem pessoas no Brasil com 25, 30
que
anos.
Que coisa, né? É. E tá tudo
e não
ali.
Não se conhece a causa ainda.
É. Não, né? É.
Não.
É muito importante. Olha, claro que aqui a gente deu um painel muito geral. A gente poderia conversar por mais uma hora, né, professora Elaine? Sobre
claro,
um assunto que é extremamente interessante, importante a linha de pesquisa. E podemos oportunamente voltar ao tema aqui em outra oportunidade para comentar outros aspectos dessa pesquisa. Mas entender esses mecanismos cerebrais e o que pode afetar, né, a produção de determinadas substâncias, isso ainda é um desafio muito grande, mas é uma linha de pesquisa muito importante, inclusive já foi publicado, como eu disse no início do nosso bate-papo, já foi publicado uma revista, e a professora, inclusive, foi premiada por contribuição à presença das mulheres na neurociência, não é? Ela recebeu, foi premiada pela Society for Neuroscience, uma das maiores organizações mundiais de cientistas e profissionais dedicados a entender o sistema nervoso central. É um desafio muito grande, mas essa linha de pesquisa é promissora. Quer dizer, e continua, né, para a gente concluir. Continua e pode trazer novos resultados.
Pode. Nós já enviamos um trabalho a semana passada para publicar na linha da doxiciclina, nos animais com Parkinson. Existe uma grande possibilidade, nós estamos tentando, junto com neurologistas, realizar estudos clínicos, né, dentro da nossa realidade brasileira de pouco dinheiro. Então, existe
muito talento, pouco dinheiro e muito talento.
E muito esforço, pode ter certeza.
Combinação perfeita, a combinação perfeita.
É isso aí.
Uhum. Muito bem, professora Elaine Delbel, que é farmacologista, pesquisadora do Laboratório de Neurobiologia Celular da Faculdade, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, presidente da Federação de Sociedades de Neurociência da América Latina, Caribe e Península Ibérica. Parabéns por todo o trabalho. Estamos aqui à disposição para futura divulgação de mais resultados destas linhas de pesquisa. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
Obrigada a você e toda a sua equipe. Foi um grande prazer.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP, 93,7 em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto, ou ainda pelo nosso portal jornal.usp.br/rádio. E se você quiser baixar o nosso podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.